O José Fernandes, próximo convidado do Fórum TSF é o professor Jorge Malheiros, é doutorado em Geografia Humana, é investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Professor, bem-vindo ao Fórum TSF, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Professor, estamos aqui confrontados com diversos problemas relacionados com habitação, falta de casas a preços acessíveis, pessoas que trabalham e não conseguem pagar uma renda de casa. Ontem a Caritas alertava-nos para a existência de uma crise habitacional muito severa a empurrar pessoas a viver na rua, pessoas de várias regiões do país, de vários segmentos da população. Temos o regresso destes dos chamados bairros de barracas com habitações precárias, sobretudo na periferia das grandes cidades. O que é que precisamos corrigir para resolver este problema, Sr. Jorge Malheiros? Temos falhado nas políticas de habitação?
Bom dia, caro Manuel Acácio, bom dia e obrigado pelo convite para participar no fórum. Eu acho que falhámos e, sobretudo, durante muito tempo, deixámos, digamos assim, as questões ou o mercado habitacional e as questões do acesso ao mercado habitacional um pouco fora do espectro da intervenção pública e da regulação. Quando eu digo aqui intervenção pública, não significa apenas a produção de habitação, significa o conjunto de medidas necessárias para regular um setor e garantir que ele funcione, neste caso o setor habitacional. E eu creio que entre os anos 80, de alguma forma, e a crise económica e financeira de 2007-2008, se deixou que as coisas fossem resvalando, acreditando que, por um lado, o mercado autorregulava o setor da habitação, e por outro, que outras componentes como a evolução da população, o aumento do nível de rendimentos médio das pessoas, fariam o resto. E ao termos acautelado pouco o processo durante este período, fez com que hoje chegássemos a esta situação da tal crise habitacional, que é bom dizê-lo, suponho que outras, eu não estou a ouvir o programa desde o início, eventualmente as pessoas já o terão dito, ela não é um exclusivo português, a crise da habitação é algo que também é sentido numa série de outros países e, sobretudo, assumindo uma expressão maior nas cidades mais relevantes. As cidades mais relevantes dos Estados Unidos, em Londres, como alguém referiu aqui, em França, nas cidades alemãs. Portanto, esta questão aumento dos preços da habitação, dificultando muito o acesso aos grupos sociais mais vulneráveis e agora cada vez mais, como também já foi referido, às classes médias, designadamente nas cidades e não apenas nos centros das cidades, mas também nas suas periferias, é algo que é sentido noutros espaços. Dito isto, é bom lembrar que no caso português nós temos algumas componentes que agravam face a um contexto geral de crise, portanto geral no contexto europeu, por exemplo, que agravam a situação em Portugal. Por um lado, nós temos um parque habitacional público mais reduzido, ele está um pouco acima dos 2%, quando é, em média, mais do dobro nos outros países, e os preços da habitação em Portugal duplicam nos últimos 10 anos e na Europa aumentam mais 50%, não mais 100%. Tudo isto com um elemento contraditório, que é nós temos um número muito significativo de casas devolutas, como mostrou o censo 2021, cerca de 700 mil no país, 50 mil em Lisboa. Portanto, temos aqui um contraditório que é, apesar de tudo, nós temos um parque habitacional que podia ser mais mobilizado. Não são as 700 mil, porque uma parte poderá ser transacionada, outra parte não está em condições de ser colocada imediatamente no mercado, mas uma parte desta habitação podia ser colocada mais rapidamente no mercado habitacional, contribuindo para a solução deste problema. Ora, nos anos mais recentes, e quando há esta consciência de que nós estamos a aproximar-nos de um período de crise habitacional cuja expressão assume hoje uma visibilidade muito maior e causa situações de indignidade habitacional, não é? O viver em barracas com o aparecer em bairros do tipo bairro de barracas, outra vez na área metropolitana de Lisboa, ou o aumento da população sem abrigo na área metropolitana de Lisboa, que são os extremos da indignidade habitacional, mas quando há a sensação de que nós podemos avançar neste sentido de mais vulnerabilidade e indignidade habitacional, a verdade é que surgiram vários instrumentos de política. E é bom lembrá-los. Portanto, desde 2018 que tem aparecido uma série de instrumentos. A nova geração de políticas habitacionais, o Plano Nacional de Habitação, 2022-2026, portanto, terá de estar concluído no ano que vem, o pacote mais habitação e depois a componente muito relevante da habitação no PRR, mesmo que recentemente, por causa um pouco daquilo que referiu um ouvinte anterior, tem sido reduzido porque não tem havido capacidade de conseguir concretizar algumas das obras no plano habitacional que estavam previstas no PRR e, portanto, tem-se recanalizado fundos para outras áreas, designadamente porque uma parte destas obras, ou pelos prazos, como foi referido, ou pelo valor baixo com que são pagas, não têm atraído candidatos, não é? À produção da habitação, à reabilitação da habitação, e o resultado é que não se tem executado. Para além de outras componentes burocráticas que também geram atrasos. E nesse sentido, até se tem reduzido um bocadinho esta componente no PRR. Portanto, há aqui um conjunto de instrumentos e há dois aspectos fundamentais, que é valia a pena mobilizar todo o conjunto de medidas muito positivas que eles têm e, portanto, era pôr em prática o que lá se prevê e, em alguns casos, obviamente, ir um pouco mais além. Sendo que também é fundamental não implementar medidas que vão no sentido contrário daquilo que seriam as boas soluções, já referirei aquilo que me parecem algumas, para mitigar, pelo menos mitigar ou reduzir estas dificuldades no acesso à habitação das classes médias e das classes média-baixa e daqueles que têm ainda mais limitações em termos de rendimento. Mas, e que medidas são estas que eu acho que vão contra este processo? Por exemplo, o haver preocupação com a alteração da lei dos solos recentemente, usando como argumento a ideia de que é necessário construir mais habitação e não apenas habitação acessível, não é? Esta componente, o que significa que, de facto, esta alteração da lei dos solos, o que visa apenas é ter uma oferta maior para os segmentos que já podem pagar habitação, alterando ou abrindo a possibilidade de transformar solo rústico em solo urbano, sem que haja necessidade disto na larga maioria dos municípios. Outro exemplo é o facto de se permitir, por exemplo, a transmissibilidade das licenças do alojamento local no ato de compra e venda dos imóveis. Porquê é que isto é relevante? Porque quando nós falámos deste aumento substancial dos preços da habitação, há dois fatores externos, para além de alguns internos, há dois fatores externos que contribuem para externos, isto é, externos.
Que problema na comunicação com o professor Jorge Malheiros, vamos ver se é aqui apenas aqui uma... deixámos de ouvir aqui por segundos, receava que a chamada tinha caído, mas houve só aí um momento de sombra. Estava a referir-nos à questão das regras do alojamento local, que também não contribuem para resolver este problema.
Não, porque, e era esse o raciocínio que ia fazer agora, é que há dois processos, diria, dois a que se acrescentam um outro, já há dois processos que contribuem para o aumento dos preços da habitação e que têm a ver com componentes exógenas, externas, à procura da população residente. Que fatores são esses? O aumento da procura turística e a expansão fortíssima do alojamento local, que provoca a transformação de habitação em alojamento local. Há uma correlação, no caso da cidade de Lisboa, entre as freguesias que perdem população e aquelas onde cresce mais o alojamento local. Portanto, as duas coisas têm uma ligação. E isto contribui, obviamente, para que nessas áreas haja menor oferta de habitação e, havendo menor oferta, ela tenha preços mais elevados. A segunda componente é a procura externa da habitação, designadamente impulsionada por mecanismos como os vistos gold, como a existência de nómadas digitais, outra população temporária que veio para Portugal e que tem rendimento alto. Portanto, são os imigrantes de rendimentos mais elevados, que uns vivem em Portugal e outros não são exatamente imigrantes, mas são investidores que encontram em Portugal, designadamente por via do turismo e deste aumento da procura, um espaço interessante para investir na habitação. Ora, como têm rendimentos mais altos, podem pagar habitação por preços mais elevados. Como alguém dizia, arrenda-se por valores maiores, porque há procura para isso. Uma parte desta procura é procura externa. E, existindo esta procura externa, os preços aumentam. Quem coloca as casas no mercado tem a expectativa de as poder arrendar a alguém que vem de fora por preços mais elevados. E nós sabemos que os estrangeiros, que são os dados do INE, pagam em média valores mais elevados, quer em termos de renda, quer quando adquirem imóveis em Portugal. O terceiro fator que poderá aqui contribuir, embora numa escala menor, contribui apenas porque há mais gente a procurar casa, é o crescimento recente da imigração em termos gerais. Mas este é um fator complementar aos outros dois, ao do turismo e ao da procura externa de habitação por segmentos mais qualificados. Ora, perante este quadro, não é? É fundamental implementar um conjunto de medidas que permitam à população que viu os seus salários subir muito menos do que o preço da habitação nos últimos tempos, consiga aceder ao mercado habitacional. Porque neste quadro não consegue, não é? Não consegue. Isto é, há que fazer um conjunto de coisas para que as pessoas consigam aceder mais à habitação. E eu, deixe-me só comentar aqui uma coisa e depois eu já refiro talvez 3 ou 4 medidas concretas. Alguém mencionava antes esta questão de as pessoas poderem, no início da sua vida, terem de viver mais na periferia e depois se irem aproximando dos sítios onde trabalham ou dos centros das cidades, adquirindo uma casa maior, acompanhando o ciclo residencial da evolução do seu ciclo socioprofissional. Isso foi o que fizeram, sei lá, as gerações anteriores, a geração dos meus pais ou a minha própria geração. Agora, há aqui uma questão fundamental, que é quem são as pessoas que têm hoje dificuldade no acesso à habitação e quais são as suas condições para terem estes percursos socioprofissionais. E eu queria dar 2 exemplos de dificuldade estrutural. A primeira é que uma parte das pessoas que têm dificuldade no acesso à habitação não está no início da sua carreira socioprofissional, porque a população portuguesa é hoje muito idosa. Não é igual à que tem carreiras profissionais e também habitacionais dos anos 60. E, portanto, uma parte da vulnerabilidade habitacional relaciona-se com a população idosa. E essa já não tem tempo para fazer uma carreira habitacional. E não vai ter um acréscimo dos rendimentos que lhe permitam pagar mais tarde uma habitação mais cara. Portanto, para estes tem de haver uma resposta. Em segundo lugar, e mesmo em relação aos mais jovens, nós sabemos hoje que as possibilidades de carreira profissional são muito mais limitadas. E as dificuldades que as classes médias têm, ou que muitos jovens da classe média têm, em ter um rendimento maior, implica, face ao crescimento dos preços na habitação e à dificuldade do acesso a esta, implica que se tenham de intervir de alguma forma nas condições de mercado para que as pessoas tenham acesso. De resto, já existiram no passado outros mecanismos, como, por exemplo, o apoio à compra de habitação jovem, não é? Ou os juros bonificados. Não é novidade haver incentivos para que os jovens adquiram ou arrendam a habitação.
Muito obrigado, professor Jorge Malheiros, por ajudar aqui também no debate que hoje fazemos. Essencial o contributo que nos deixa para esta reflexão.